Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã. Tu perder pro mosquito, já Pereira. Ó, campanha bem oportuna.
Perder pro mosquito vai ganhar de quem, né?
É, porque em algumas regiões do Maranhão as chuvas já voltaram ali para a região sul do estado, já começa a chover, não com a intensidade que nós que a gente espera, né? Gostaria para esse período do ano, mas já começou a chover. E a gente sabe, quando as chuvas retornam, geralmente o acúmulo de água em recipientes colocados, deixados, esquecidos nos quintais, em diversos lugares, acabam ali propiciando a proliferação do mosquito. A língua hoje está travando já, né? Fazer um exercício aqui cedo. Olha,
trava a língua.
É importante. E hoje eu já acordei pensando na quanto que as campanhas educativas elas surtem efeito na população. É importante que a mídia tenha consciência disso, as autoridades como um todo tenham consciência disso e faça maior investimento em campanhas de conscientização como prevenção de algumas coisas. Por exemplo, o trânsito. Faz tempo que a gente não vê uma campanha maciça assim, do governo federal, do governo do estado, de prefeituras, campanhas de conscientização sobre o trânsito. E cada vez nós temos um trânsito meio maluco, né, onde você tem que dirigir por si e pelos outros. Aí eu lembro daquela grande discussão que houve a respeito da possibilidade da liberação da maconha, né? Eu lembro que o cigarro, por exemplo, as três propagandas que mais me chamavam a atenção quando era criança e adolescente,
faz
algum tempo, era do Leite Ninho, você lembra das mais publicidades que tinham do Leite Ninho, né? Da Colgate, que era da pasta de dente, né? Creme dental. Era geralmente umas propagandas muito bonitas.
Eu gostava mais da Kaiser, Splash, da cerveja Kaiser, na época do Jogo do Brasil.
Olha aí, ó. Por isso acabou gostando de cerveja.
Eram muito bem feitos.
E a outra era da Marlboro, do cigarro. Então tinha aquelas propagandas bonitas do cigarro, e aqui os jovens, quando ia ali tentar se aproximar, conquistar uma garota, uma menina, tinha que fazer uma pose, né, de mostrar que era o atualizado, que não era careta e tal, fumar um cigarro. Hoje tu pega um cigarro, depois das campanhas educativas, quando colocaram no cigarro, na embalagem do cigarro, disse, olha, tá aqui o cigarro, agora se você fumar você vai ter câncer, tá aqui o resultado se você fumar. Então eu acho que se fizesse isso, por exemplo, com a maconha, esse assunto polêmico, a gente falar aqui não há, mas eu acho que se fizesse isso com a maconha, olha, vamos vender em todas as farmácias, mas tá aqui, se você quer morrer, fume. Mostrar os males que são causados, que aí reduziria essa questão dessa brigaiada toda por tráfico de drogas, né? E conscientizar a população, só, se você quer morrer, fume, fazer uma campanha, você quer morrer cedo, os problemas causados. Então o cigarro, aos poucos, primeiro houve uma limitação das propagandas do consumo do tabaco, do consumo do fumo. E aí essa conscientização, olha, tá aqui, você tá grávida, você vai fumar, o seu bebê vai morrer, o seu bebê vai nascer com problema. Aí a mulher olha e diz, eu não vou mais. E aí, pouco a pouco, a sociedade diz assim, quando você tá no meio, numa turma de jovem, alguém puxa um cigarro, as pessoas já começam a se afastar dele. Isso daí é fedorento, tá cheirando mal.
E sem contar que
no meio dos outros.
Sem contar
então,
que a pessoa que
é
está
uma questão
próxima,
de conscientização.
Viu, Beto? Sem contar que a pessoa que está próxima, ela consegue ingerir também a nicotina, não talvez na maior na quantidade do fumante, mas também, eu não sei se você já se aproximou de um fumante.
São os fumantes passivos.
Isso, né? Quando você se aproxima de um fumante, a garganta começa logo a reclamar. Já aconteceu com você?
Já.
A garganta seca logo. Agora, a gente que está
próximo. Na isso, roupa aquele também, cheiro, aquele
imagina
cheiro.
A pessoa que está colocando para dentro do seu próprio pulmão. Imagina.
Pois é. Ô Maria Lopes, bom dia a toda essa equipe, todos vocês dessa equipe maravilhosa, chuvas de bênçãos a todos. José Rocha, saudações, jornalista Humberto Fernandes. Será que o poliglota Jalder pode nos dizer o que é cash?
Dinheiro vivo. Isso.
Ou, aportuguesado, cash.
Dinheiro vivo.
Inclusive. Dinheiro vivo. Mas tem dinheiro vivo?
É, tem.
Tem dinheiro morto?
É, tipo, que na verdade o dinheiro não tem vida, mas é a forma de falar. Inclusive, Zé Rocha, se você quiser aí fazer uma doação em cash, em dinheiro vivo, eu aceito.
Olha, agora eu tô dizendo assim, eu espero que no futuro muito próximo, não apenas uma ordem. Não apareça uma ordem para que esse dinheiro seja devolvido. Coisa do Brasil. Marconi Max, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira, uma terça-feira abençoada para todos nós. Vamos também mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Roja, né? Tá fazendo tratamento de saúde.
Tá no departamento
mesmo. Toda a nossa solidariedade, né? Para que ele volte aí com força total. Né, que venha restabelecido para a gente dar continuidade aqui aos trabalhos da Central de Notícias. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, um abraço a todos os nossos conterrâneos aí da região. E aí, quando eu falo da região, Jalber Pereira, aí tem o pessoal de Paraibano. Alô, nossos amigos aí da Máxima FM.
Região da Uva.
Os nossos amigos de São João dos Patos, aí inclui o nosso repórter Antônio Luiz.
Tem também o Sampaio,
Henrique Sampaio, da Sertão FM. Os nossos amigos, o Henrique ontem, tem o Zé Henrique. E tem o Antônio Luiz, também na cidade de Pastos Bons. Fica apenas 23 quilômetros de Sucupira do Norte, a histórica cidade de Pastos Bons, próxima à cidade de Nova York. A gente fala pouco de Nova York. Eu estava conversando com o pessoal de Nova York, disse, olha, instale uma rádio em Nova York para a gente falar mais, né, da cidade de Nova York, a nossa Nova York aqui do estado do Maranhão. É uma bela cidade.
É que inclusive ficou conhecida, viu, Beto? Não sei se você já viu um vídeo da internet.
Cidade balneária, né?
Quando teve aquelas sanções do presidente dos Estados Unidos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, você lembra? Uhum. O Flávio Dino disse que se não pudesse ir para Nova York dos Estados Unidos, iria para Nova York do Maranhão, lembra?
Olha, o Flávio Durans, ele gosta de provocar também. Gosta, ele e o Zé Rocha, né? Ele diz assim: gostaria da análise de vocês sobre essa aproximação do PT com o Braide para ele no ano que vem. No ano que vem. É que houve uma declaração do Kassab, né?
Sim, sim. Presidente nacional do PSD.
PSD se reuniu com a senadora Elisiane Gama e disse que gostaria de ter o Braide, de ver o Braide governador no ano que vem, com a chapa, com Elisiane Gama na chapa, né? E o pessoal também do PT, trabalhar para que o PT também estivesse junto com o Braide. Aí a gente devolve essa pergunta para a população de São Luís, para os apoiadores de Braide, porque Braide tem um apoio muito maciço do pessoal da direita, né? Tem muita gente da direita e Braide se posiciona mais à direita do que a esquerda. O que a gente tem observado nas redes sociais, e isso não é uma posição, não é uma opinião aqui do humilde apresentador, a gente observa um certo clima, um parâmetro ali das redes sociais, das pessoas que estão nas redes sociais. Quando coloca o nome de Braide solitário, muito apoio para o Braide, que tem uma aprovação grandiosa na região metropolitana, aqui na região da Ilha. Mas quando diz assim,
São Luís, na verdade,
o PT vai apoiar o Braide, aí o pessoal começa a ter aquelas opiniões. Ah, não pode, se trouxer o PT, aí vai sujar o Braide. Aí um diz assim, Braide, te esconde, foge.
Só que tem um detalhe, Humberto. A população, grande parte, não quer essa parceria,
essa aproximação.
Mas a gente observa, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa. Aqueles deputados, aquele grupo dos deputados, por exemplo, Carlos Lula, Rodrigo Lago, quem mais? Júlio Mendonça, Aquele pessoal que faz a oposição,
Otelino Neto,
que fazem oposição acirrada ao governo do Estado, a gente sabe que eles
estão trabalhando nesse sentido de aproximar essa parceria.
Inclusive, o Fernando Braide, que é irmão do prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, ele faz parte, digamos assim, não de forma integral, mas tem algumas discussões que ele faz parte desse grupo. Inclusive, ele diz que foi eleitor do Otelino Neto, teria pedido algumas condições para Iracema Vale, para poder apoiá-la. Ela teria dito que não teria condições de concordar com os pedidos que ele queria. Ele disse que teria votado no Otelino, então isso aí já é uma base. Então a gente percebe que pelos discursos acirrados e muitas das vezes acalorados que acontece na Assembleia Legislativa aqui do Maranhão, a gente sabe que esse grupo de deputados estaria trabalhando para poder ter essa junção do PT com o PSD aqui no estado.
Pois é, vamos devolver a pergunta então para você que está nos assistindo agora aqui pela sua televisão, aqui, ou está ouvindo pela sua emissora de rádio. O que você acha aí da união entre o Braide e os partidos de esquerda? Né?
Principalmente as pessoas que estão nos acompanhando, Humberto, que são eleitores do Braide. Você continuaria votando no Braide, tendo essa união costurada com o PT, ou você deixaria de votar no Braide por causa dessa possível parceria, dessa possível junção?
Lembrando que nós queremos a sua liberdade.
Isso.
Integral a respeito da sua opinião. Nós vamos ler como você escrever, tá certo? Olha, essa expectativa muito grande de Jalbe Pereira me parece que vai se transformar numa das obras construídas com mais rapidez, mais celeridade das grandes obras
rapidez
no Brasil.
E modernidade.
E modernidade, que é a ponte sobre o rio Tocantins, ligando a Guianópolis, no Tocantins, a Estreito, aqui no estado do Maranhão. Como é que está a situação dessa? Já concluíram? Está quase...
95%.
95%?
Segundo o que foi aí declarado pelo DENIT, a obra estaria com 95% das obras já concluída. A obra que recebeu investimento, Beto, olha só, R$ 171,92 milhões do governo federal. E quando finalizada, vai restabelecer, portanto, uma importante ligação entre, como você disse, entre o norte do país, aí beneficiando o transporte de pessoas e carga. Vai beneficiar todo o norte do país, aí com ligação direta para esses dois estados. A Guianópolis no Tocantins e Estreito aqui no Maranhão. Foi uma obra praticamente recorde em toda a engenharia do país devido à complexidade, entendeu? É por isso que talvez alguém não tinha tido essa coragem de fazer, deixaram até a ponte cair, vidas infelizmente foram ceifadas, foram perdidas, mas o fato é que agora essa obra já está praticamente concluída, que só falta os 5%, é só aquela parte de acabamento que falta ser concluído para que possa ser entregue. A expectativa é que era que fosse entregue ainda em 2025. Eu acredito que deve ficar ali para o início de janeiro, mas o fato é que não deve passar do primeiro mês de 2026.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. Da tribuna, o deputado Ricardo Arruda falou sobre a rejeição das contas do ex-prefeito Mercial Arruda pela Câmara de Grajaú, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parlamentar, a decisão pode ter sido influenciada por questões políticas locais. Em pronunciamento, o parlamentar destacou que Mercial permanece com sua situação jurídica regular e agradeceu aos vereadores que acompanharam o parecer técnico. E reforçou que, ainda de acordo com suas palavras, nenhuma movimentação política vai impedir o julgamento das urnas. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza apresentou um balanço das atividades realizadas desde sua criação. O grupo, presidido pelo deputado Arnaldo Melo, tem discutido temas como renda, educação e longevidade, propondo ações e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no Maranhão. Durante a reunião, foram destacados avanços, desafios e recomendações, entre eles o fortalecimento da proteção social e o incentivo ao empreendedorismo. O deputado Ricardo Arruda afirmou que o relatório final deve orientar órgãos e instituições na construção de um Maranhão mais desenvolvido e com menos pobreza. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.